falta de propostas que é absolutamente gritante em alguns candidatos, né? Se o sujeito se coloca inequivocamente como sendo de direita ou de esquerda, você já pode deduzir quais são as propostas dele, né? Ninguém é de esquerda e é a favor de menos impostos. Isso não existe. Eles querem mais impostos, um Estado grande, para poder tomar conta de todo mundo. Agora, esses candidatos que não são nem de direita nem de esquerda, que querem renovar, querem trazer coisas novas, isso é um reempacotamento de uma coisa que a gente já viu muitas vezes e que não deu certo, chamada de terceira via.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando qualquer outra manifestação forte dos pré-candidatos, vamos trazer e debater aqui na programação. Tem uma outra notícia. Após repercussão das falas da promotora Elaine Cristina da Silva Rodrigues, que ela afirmou ser inconstitucional citar Deus durante a abertura de um evento na cidade de Duque de Caxias, que fica na Baixada Fluminense. A promotora foi alvo de denúncia no Conselho Superior do Ministério Público no Rio de Janeiro. A representação foi protocolada na tarde desta quinta-feira pela Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro e solicita a instauração de procedimento administrativo para apurar os fatos e também sugere a adoção de medidas administrativas. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro também ingressou com uma representação para apuração da conduta funcional da promotora. Eu vou começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila para analisar um aspecto que me parece crucial nessa notícia. Dávila, o Estado é laico, né? Mas é preciso também garantir a liberdade de crença e culto aos cidadãos brasileiros, né?
Cleto, sabe o que me chama a atenção? A tal da procuradora sequer leu a Constituição brasileira. No preâmbulo da Constituição brasileira, está sob a proteção de Deus. Está no preâmbulo da Constituição brasileira, está mencionado Deus. É um negócio inacreditável como pessoas que deveriam ser conhecedoras da lei e da Constituição ignoram o que está na Constituição. Sabe por quê? Porque são cegas por suas ideologias e crenças pessoais. É isso que está acabando o Estado de Direito no Brasil, é colocar a ideologia e a interpretação pessoal à frente do que está na Constituição.
Você, Bruno Musa, como avaliou o posicionamento dessa promotora?
Patético, revoltante, indignado, porque basicamente o poema era chamado Braço de Deus. E o que ela colocou, a promotora, foi que, abre aspas, ela ter se sentido assolapada por uma oração evangélica e declarou que a fé é um direito privado que não deve ser estendido a outras pessoas em um evento público e que se sentiu, abre aspas novamente, extremamente ofendida e se retirou como protesto do ambiente. Veja, me causa também estranheza a pessoa se sentir ofendida justamente por isso. Se você não concorda, tá tudo bem. A pessoa tá lendo, deixa ela ler e vai embora. Ou continue simplesmente assim. Mas não, são militantes que se dizem a favor da democracia, mas justamente quando essa democracia apenas pensa como eles. É uma lavagem cerebral que foi imposta ao longo dos últimos anos, uma doutrina em que eles simplesmente tomam decisões importantes. É uma promotora. Não é simplesmente uma pessoa qualquer, é uma promotora que faz isso. Além do mais, o STF pacificou o entendimento de que manifestações religiosas em eventos institucionais não configuram violações à laicidade. E é triste também, no meu entender, a gente ter que depender de alguns ministros para dizer se pode ou não expressar a sua fé. Olha o nível que nós chegamos.
Pois é, e tem uma porção de manifestações nas redes sociais de pessoas que acabam citando manifestações a Deus em eventos públicos, em sessões nas casas legislativas, então isso é muito mais comum do que se imagina. Você, Mota, como avaliou esse episódio?
Eu acho que o ativismo judicial é um câncer. Isso é um exemplo perfeito de ativismo judicial, né? Que ocorre quando os juristas estatais, promotores, defensores, magistrados, usam o seu cargo para impor a sua visão de mundo. Isso é muito comum. Isso geralmente toma uma forma mais suave do que a que essa promotora usou, né? A gente vê muito essas ações por danos coletivos que são fomentadas por ONGs, né? O sujeito inventa aí uma ONG, diz que está defendendo direitos de determinado grupo, e aí o Ministério Público entra com uma ação coletiva contra uma empresa, uma organização, uma pessoa, uma ação por danos coletivos, coleta um monte de dinheiro que fica para essas ONGs promoverem a sua ideologia. E hoje quase 100% desse ativismo judicial é de esquerda ou de extrema esquerda. E essa turma, os da extrema esquerda e os da esquerda em geral também, eles têm um ressentimento contra tudo o que representa a civilização ocidental. Para eles, a civilização ocidental é opressão, é tudo de ruim. A promotora protestou contra a menção a Deus, não foi isso? Ela se sentiu ofendida? É muito provável que se a divindade mencionada fosse outra, não fosse Deus, ela tivesse ficado em silêncio, ou quem sabe até aplaudido.
Pois é, muitas pessoas que chegam agora à nossa audiência não sabem exatamente o que foi dito pela promotora, vou abrir aspas para ela, tá? No início do evento, eu fui assolapada por uma oração evangélica. Preciso esclarecer a organização do evento e a associação que a fé é um direito privado, que não deve ser estendido a outras pessoas em um evento público. Eu não sou evangélica e me senti extremamente ofendida com o início da apresentação. É um exagero, né? Assim, quando a gente menciona e reproduz a fala dessa promotora, parece um exagero, mas isso aconteceu. Dávila, você tem receio da politização da religião? A gente precisa olhar com cuidado também para o processo eleitoral, porque do jeito que as coisas caminham, né?
Cara, tô me lembrando aqui, né, o antigo Jô Soares, que tinha um programa que ele fazia um personagem que ele falava assim: a ignorância da juventude é um espanto, a ignorância da promotora é um espanto, ela não consegue entender que a história do Ocidente é baseada nos valores cristãos. Este é o ponto fundamental, o jeito que nós entendemos a moral, a lei, é cristão em todos os sentidos. Nós não temos a ética dos romanos ou dos gregos, nós temos a ética cristã. Foi ela que moldou toda a história do Ocidente, desde o fim do Império Romano até os dias de hoje. É uma coisa inacreditável alguém não conseguir enxergar isso. E isso não tem nada a ver com a religião A ou B, tem a ver com os fundamentos da sociedade ocidental. E como bem lembrou Mota aqui, é sempre um argumento da esquerda minar os valores, os princípios que edificaram a sociedade ocidental. E isso, Caniato, é o que nos une como o mínimo denominador comum no Ocidente. Portanto, atitudes como essa é aquela turma da cartilinha da esquerda, de Karl Marx, é aquela turma que não entende nada de história, não lê história e não consegue sequer reconhecer como a cristandade está impregnada em todos nós, queiramos ou não seguir uma religião. Porque todo o arcabouço de valores, porque a gente está falando aqui Estado de Direito, liberdade individual, direito à propriedade, tudo isso tem como fundamento os valores cristãos. Portanto, a ignorância das promotoras desse país é um espanto.
Verdade, muito bem lembrado o Dávila nessa esquete que o Jô Soares fazia no seu programa de humor. Eu acho que se chamava Viva o Gordo, né, Dávila? Salvo engano, acho que era Viva o Gordo. Muitas esquetes e ele criava esses personagens. Deixa eu passar para o Musa, só para a gente finalizar, encerrar essa discussão. Musa, como você avalia e observa essa flexibilização de posicionamentos, principalmente mais próximo das eleições, sobretudo quando a gente olha para figuras progressistas que entendem que é preciso se aproximar dos religiosos, principalmente das igrejas evangélicas, também das igrejas católicas? Então há uma mudança de posicionamento, né? Entendem que é preciso e pega bem estar junto dessas comunidades.
Claro, porque aí é uma questão matemática, né, Caniato? Eles entendem que hoje já os evangélicos representam por volta de 30% da população brasileira, fora os católicos, né, como cristãos como um todo, e que, portanto, isso representa um importante percentual de votos.
Mas isso pega?
Então, esse é o grande ponto que eu ia chegar. Eu acho que não, sabe por quê? Porque, no meu entender, o progressismo e a esquerda tem visões completamente antagônicas ao que mandam os pilares religiosos, os preceitos religiosos, principalmente essa pauta de costumes como um todo. Isso é totalmente ao contrário, é simplesmente ao contrário. Então, me parece que nasce, inclusive, até um efeito de ao contrário. Até uma certa ojeriza eu percebo por parte, eu conheço bastante, eu sou cristão, não sou evangélico, mas eu vejo bastante gente que pega uma ojeriza por completo das pautas desse progressismo, essa pauta woke que realmente nunca parou de pé. Então eles olham, no meu entender, a parte dos religiosos como um número que representa um voto que eles precisam atacar. E o outro lado vê que esses valores deturpados por completo da esquerda vão completamente na linha oposta daquilo que eles pregam ou tentam pregar no dia a dia dentro de suas casas e das suas famílias. Então, eu acho que o resultado não surte nenhum tipo de efeito.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando qualquer novidade em relação a esse caso. Muitas manifestações das pessoas aqui, algumas até indignadas com o posicionamento dessa promotora. A gente vai seguir acompanhando qualquer atualização. Vamos trazer aqui na programação da Jovem Pan. A Corregedoria Nacional de Justiça instaurou um pedido de providências para apurar a atuação de um juiz, o Júnior da Luz Miranda. Ele é da 2ª Vara Criminal de Jales, é um município do interior paulista. Após a condenação de um casal por abandono intelectual em um caso envolvendo ensino domiciliar, a investigação foi aberta a partir de uma representação apresentada pela defesa dos pais, que foram condenados a 50 dias de detenção em regime semiaberto por educarem em casa as filhas de 11 e 15 anos. A gente vai discutir isso, que tem muito a ver com uma pauta que nós trouxemos na semana passada, homeschooling, e a gente vai avaliar essa apuração que deve avançar sobre a decisão do juiz. Agora tem um intervalo, né? Um intervalo a jato, 1 minuto e meio, daqui a pouco a gente volta com mais discussão, mais análise, eu conto com você, até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Pique 2026, 50 anos de história. De 8 a 19 de julho, serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. E muito mais. É a PIC 2026. Tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de.
Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
Jovem Pan.
Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista. É um oferecimento de Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes. Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo. Maior Seguros. Maior em tudo que faz.
Aqui toca o seu som
95,9 CYM649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à Rede Jovem Pan Sat. Jovem
Pan. Agora sim, a Rede Jovem Pan conectada com a gente aqui no Pingos. Um forte abraço a você que fica bem informado pelas ondas do rádio, mais de 100 emissoras espalhadas por todo o território nacional. Deixa eu passar para o Roberto Mota, avaliar essa apuração determinada pelo CNJ contra o juiz no caso de homeschooling. Mota?
Esse caso foi divulgado no mundo inteiro. Ele tem tantos absurdos que é difícil escolher um aspecto para comentar, né? Agora, ele não foi um caso isolado. O sistema de justiça foi contaminado pela ideologia de extrema esquerda. Outro dia, a gente viu um ministro de um tribunal superior confessando que ele é vermelho e dizendo que tem gente que é azul também. E ele não foi obrigado a fazer essa confissão, não. Foi uma coisa espontânea, gravada em vídeo. E tem o caso inesquecível da juíza aqui do Rio de Janeiro que deu um perdão judicial a mãe do menino Henri Borel, que foi assassinado. É o ativismo judicial sabor progressista. E esse é um fenômeno que já tinha sido previsto há muito tempo pelo jurista Ronald Dworkin. Ele disse que o ativismo judicial ia atrair pessoas em busca de uma carreira na qual elas pudessem realizar a justiça social. Essas pessoas eram pessoas que antigamente não se interessavam pela área jurídica. Elas agora estão entrando para a área jurídica e transformaram a profissão. Pela via do judiciário, finalmente os iluministas da justiça social chegaram ao poder.
Vou passar para o Dávila também avaliar esse caso, a apuração determinada pelo CNJ e, naturalmente, quais são os caminhos possíveis para esse caso e, naturalmente, no centro da discussão, o homeschooling, né, Dávila?
Bom, primeiramente, ótimo que a CNJ abriu uma apuração desse caso absurdo, totalmente absurdo. Agora nós precisamos seguir o noticiário para ver qual será a punição, né? Porque isso é importante, precisamos saber como é que vai ser punida uma pessoa que utiliza da sua postura para exercer esse ativismo judicial. E o ativismo judicial tem um ponto em comum em todas as suas tendências, que é acabar com a liberdade individual. Não importa se é liberdade de expressão, liberdade de educar o filho, liberdade à propriedade privada, liberdade de ter o devido processo legal respeitado. Este ativismo judicial doentinho que vem destruindo a justiça brasileira, a credibilidade das leis, a confiança no poder judiciário. E aí toca num ponto importante. De novo, é uma atitude para destruir a escolha dos pais como os filhos devem ser educados. Isto não deve ser imposição do Estado, é uma escolha do pai. O homeschooling, como eu defendi já aqui várias vezes, é uma escolha pessoal dos pais, mas é evidente que os filhos, aqueles submetidos a homeschooling, precisam fazer as provas do ano série para ver se estão aprendendo devidamente o conteúdo. O que nós não podemos é ter homeschooling sem nenhum tipo de avaliação que a criança e o jovem estão aprendendo o conteúdo do ano série. Agora, se for educado em casa e ao realizar as provas, esses alunos estão acompanhando, estão desempenhando de acordo com o conteúdo do ano série, está tudo bem, tem que ser respeitado. Por isso, é um absurdo a decisão do juiz de interferir como é que os filhos devem ser educados por seus pais. E os pais têm responsabilidade de fazer homeschooling, mas ter certeza que os seus filhos estão aprendendo o conteúdo do ano série.
Deixa eu passar para o Bruno Musa. O Bruno já tinha, inclusive, discorrido a respeito do homeschooling na semana passada. Agora, Bruno, claro, quero sua análise sobre a condenação do casal, a apuração determinada pelo CNJ, mas também é preciso olhar, talvez, para a urgência de aprovação de uma legislação que dê aos pais a segurança de tomar essa decisão, né? Porque eu fico imaginando, uma família toma essa decisão e aí um juiz acaba condenando o pai e a mãe que, em tese, querem o melhor para a criança?
Pois é, e são responsáveis pela criança, né? No caso que acabou reverberando no mundo todo, como o Mota falou, teve um casal que foi condenado a 50 dias de prisão quando a maioria dos criminosos no Brasil saem depois da audiência de custódia, né? Então, nós temos uma inversão completa de valores. Veja, eu tenho uma filha de 5 anos e um de 2. Eu estou na fase, estamos na fase de escolher o colégio. E foi uma dificuldade tremenda. E olha que estamos falando de quem, de nós que podemos escolher o colégio que a gente quer que eles estudem. E mesmo assim, é uma dificuldade muito grande, porque eu sou daqueles que vou lá, interrogo, entendo como funciona, qual é o conteúdo. E eu vejo que quase nenhum colégio, por mais caro que seja, está de fato preparado para as demandas de hoje em dia. Então, quando um pai tem a possibilidade, os pais têm a possibilidade de fazer o homeschooling e não pode por uma decisão arbitrária de uma justiça militante, você realmente percebe que essas pessoas que fazem parte da justiça brasileira hoje se acham eles a instituição. E aí você começa a entender porque quando você critica a instituição no Brasil, aqueles membros da instituição sentem como se fosse uma crítica a eles, como se fosse uma crítica à democracia, porque eles acham que eles são a instituição em si. E quem são essas pessoas mesmo? Eu comentei a respeito disso ontem ou antes de ontem aqui, Caneato, segundo um estudo que saiu dos maiores patrimônios no Brasil. O primeiro é titular de cartório, o segundo é ministro, juiz e desembargador, promotor e procurador. São pessoas que, com todo respeito ao cargo público, diferente de um empresário que precisa produzir um produto ou um serviço e o valor é gerado através da livre oferta e demanda das pessoas, ali não. Ali eles não precisam produzir e ninguém consegue determinar o valor daquilo que eles têm. E são os que mais são remunerados pelo dinheiro daqueles que produzem. E quem são essas pessoas? Grande parte hoje tomada por essa militância que diz eles saberem mais sobre os seus filhos do que você mesmo. Que nós podemos ser presos porque escolhemos educar os nossos filhos dentro de casa e não submetermos eles a várias regras da escola que muitas vezes são militantes que nós não concordamos. E eu simplesmente gostaria de educar de uma outra forma. Portanto, eu e todos os pais e mães conhecemos os nossos filhos muito mais do que muitos desses burocratas.
Daqui a pouco a gente vai trazer uma outra informação, mas só para encerrar essa discussão, Mota, quando a gente olha para as discussões que acontecem no Congresso Nacional para aprovar uma legislação que dê segurança para que os pais tomem essa decisão, como é que você tem acompanhado todo esse processo?
Eu acho que a forma com a qual o Brasil trata educação está profundamente errada, né? Esse é um desafio em todos os países. É difícil você encontrar um sistema de ensino que realmente cumpra o que promete. Eu acho que o que mais chega perto do que a gente imagina que deveria ser são os países orientais, né? Lá existe um sistema de ensino muito mais eficiente. Mas eu acho que o básico é que a decisão sobre tipo de ensino e sobre... Eu estou separando aqui ensino de educação, porque para mim são duas coisas completamente diferentes, né? Em países como o Brasil, o Estado tem a ambição de ensinar e educar. Então, quando meu filho agora já está quase terminando a faculdade, mas quando ele estava ainda na escola, de vez em quando eu pegava os livros dele e eu tinha um choque com as coisas que estavam escritas ali. Tratava-se de doutrinação pura e simples. Textos falando mal do agronegócio, atacando o capitalismo, fazendo apologia de, ideias socialistas, tratando de promover o conflito de classes, o conflito entre gêneros, o conflito entre qualquer divisão que você possa fazer da sociedade. Essas ideias hoje estão profundamente entranhadas no sistema de ensino, tanto público quanto privado. Porque tudo que se ensina no Brasil, prestem atenção nisso, tem que ser especificado e aceito pelo Ministério da Educação e Cultura. Você não pode criar amanhã uma escola diferente, que ensine coisas diferentes, porque isso atende aos desejos do pai. Não, 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 não. Tem que seguir o currículo obrigado pelo Estado brasileiro. E eu acho que esse é um grande problema. Essa história da demonização e da proibição do homeschooling é uma mera consequência do que a gente já tem no Brasil.
A gente vai seguir acompanhando. Qualquer atualização a gente traz aqui na programação da Jovem Pan. Tem uma outra notícia. A equipe de Michele Bolsonaro criou hoje no Instagram um perfil de um movimento chamado de Imparáveis. Isso acontece dias depois da ex-primeira-dama deixar o comando do PL Mulher. Vamos acionar nossa reportagem. Andréa Nelly chega ao vivo de Brasília, capital federal, vai trazer detalhes dessa articulação e desse novo movimento. Né, Nelly? Bem-vindo, boa noite.
Obrigado, Caniato, é isso mesmo. Muito boa noite a você também e a todos aqui em Os Pingos nos Is, na Jovem Pan. Trata-se de uma rede social criada pela assessoria, pelo entorno da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o perfil Imparáveis. É um perfil que, por conta então de ainda ser muito recente, tem poucas postagens, mas uma delas chama a atenção, que é justamente uma imagem de uma mulher maravilha, fazendo alusão àquela então personagem muito famosa da DC Comics, tanto dos gibis quanto dos desenhos, filmes, e que era responsável então por enfrentar, de acordo com as histórias, diversas figuras consideradas mais polêmicas. No contexto do perfil Imparáveis de Michele Bolsonaro, a Mulher Maravilha estaria então se defendendo do que chamou de uma metralhadora de mentiras. Não soube dizer, não houve nenhum tipo de especificação, a atribuição de quem são essas mentiras de que a Mulher Maravilha está se defendendo, mas a gente destaca que, de acordo com o próprio entorno, a própria assessoria de Michele Bolsonaro, esse perfil Imparáveis trata-se de uma espécie de fandom, ou seja, um fã-clube justamente daquelas pessoas que são entusiastas do movimento político liderado pela ex-primeira-dama e também uma ferramenta de mobilização política de mulheres consideradas então mais à direita do espectro político. A gente destaca, como você disse, né, Caniato, que a criação desse perfil acontece dias após Michele Bolsonaro se desentender publicamente, em especial com Flávio Bolsonaro, enteado dela, filho do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, entre outras questões por conta de apoio, em especial no estado do Ceará, onde o Partido Liberal até o momento segue apoiando o pré-candidato a governador Ciro Gomes, que já foi um grande crítico de Jair Bolsonaro em outras eleições, algo que levanta uma grande discordância por parte de Michele Bolsonaro. Então, isso acabou fazendo com que ela deixasse a presidência do PL Mulher, o grupo no qual então ela era vista como liderança principal. Mesmo assim, ela fundou agora, então, esse perfil nas redes sociais, que, de acordo com a assessoria dela, já estava previsto para ser lançado em 2027, apenas foi antecipado, e até o nome também é uma referência a uma música, a música Unstoppable, da cantora Sia, cantora australiana, e que diz justamente, então, do poder da mulher diante de diversas adversidades. Então, o nome tem tudo a ver com essa canção e que, por outro lado, tem a ver, então, com uma maior mobilização feminina na política, porque Michele, mesmo estando fora do Partido Liberal Mulher, ainda quer, então, se envolver com a política e, mais do que isso, trazer mulheres para que participem desse movimento também. Caniato.
Legal. Bom resumo das informações com o André Anelli. Segue em Brasília, capital federal, monitorando tudo o que acontece. Qualquer novidade, Anelli, prioridade para você, prioridade para nossa reportagem. Bom trabalho, viu? Grande abraço. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Deixa eu começar essa com o Bruno Musa. Musa, Imparáveis. uma conta no Instagram. Pode começar com uma conta no Instagram. Pode evoluir para o quê?
Não temos a menor ideia, só o tempo dirá. Assim como desde que tudo isso começou, a gente não tem ideia e vamos ver nesse desenrolar. Me parece que o Imparáveis seria um nome como dando a entender que seguirá para algum tipo de campanha, de candidatura. Agora, o que virá, sinceramente, eu não tenho a menor ideia. Desde o começo eu não consigo entender nada disso que está acontecendo. A gente fica aqui dando as nossas opiniões a respeito disso, mas o posicionamento dela continua bastante obscuro para mim. E eu acho que ao longo desse processo ela vem queimando capital político comparado ao que ela tinha anteriormente. Veremos se for imparável ou não, apenas o tempo dirá. E claro, os votos também, né?
Pois é, mas não seria uma iniciativa self-made, Dávila? Isso não poderia evoluir para um movimento? Depois, talvez, um pedido de registro de partido no TSE? A ver.
Melhor não, Canhato. Melhor é seguir um movimento suprapartidário de mulheres de direita. Isso tem mais poder do que virar um partido. Aliás, eu acho que é isso que deve caminhar um movimento tal do Imparáveis. Me parece que é um primeiro gesto de Michelle se colocar acima da política só do PL, porque ela abandonou, ela deixou de ser a líder do PL mulher, para se tornar uma espécie de líder das mulheres da direita. Me parece que é isso que vai acontecer, mas eu estou como muso aqui, estou no escuro, não sei muito bem qual é a finalidade disso, mas me parece um embrião de um movimento de mulheres de direita. E isso tem que ser suprapartidário, porque se tiver encaixado num partido, passa a ter os mesmos problemas que Michelle enfrentou no PL.
A Renata escreveu o seguinte aqui no nosso chat: quero ver se a esposa do Flávio vai participar do grupo Imparáveis, né? Porque parece que elas tiveram uma desavença pelas redes sociais. Bom, vamos aguardar. Você, Mota, Michelle, ela tem o poder de aglutinar as mulheres, fez isso muito bem no PL Mulher, talvez siga nesse trabalho de aglutinação, de convencimento e talvez como uma liderança das mulheres em todo o Brasil, não?
Eu acho que o importante é aglutinar as pessoas, os eleitores, os cidadãos, né? E o mais importante para um político é a imagem que ele projeta. O trabalho de construção da imagem é um trabalho fundamental. Os políticos de direita, eu acho que já saem levando a vantagem nisso, porque o mundo está cansado das mentiras e dos excessos do esquerdismo. O eleitor, não, até onde eu percebo, ele não está muito interessado no gênero do político. Ele está interessado em quem o defenda, em quem lute por ele. Ele quer um político que não tenha medo nem vergonha de pedir um endurecimento da legislação contra bandidos. Ele quer um político que tenha coragem de dizer: temos que abaixar os impostos, temos que acabar com o IPTU, temos que acabar com o IPVA. Ele quer políticos que defendam a liberdade plena de expressão, sem essas leis malucas que dizem que vão defender o direito desse ou daquele grupo, mas vão ser utilizadas para calar as pessoas. Eu acho que qualquer político que assinar embaixo dessas pautas não vai ter dificuldade de se eleger.
Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais análise, mais discussão e tem a enquete também, o resultado da enquete. Eu conto com você, hein? Até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
evento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão, uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência.
Música. Na dose certa.
Jovem Pan. A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan, Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Jovem.
Jovem.
Pan.
ZYM 649 95,9. 24 horas no ar. Jovem Pan. São João da Boa Vista.
De Jovem Pan conectada com a gente. Vou passar para o Mota para trazer suas impressões. O peso da manifestação de Javier Milei à pré-candidatura / candidatura de Flávio Bolsonaro. Mota.
É um peso grande. Eu não sei dizer do ponto de vista eleitoral. Isso é muito difícil de avaliar. Javier Milei é a prova de que um político de direita pode combinar as duas coisas que são essenciais para fazer um grande político: a capacidade de ganhar eleições e a inteligência para usar o poder para criar e promover liberdade, desenvolvimento e progresso. Javier Milei deu um espetáculo nessas duas áreas e é um exemplo que deve ser seguido pelos políticos brasileiros.
Passar para o Dávila também avaliar o quanto a onda azul na América do Sul pode ajudar os pré-candidatos ou candidatos de direita aqui no Brasil.
É, não tem impacto eleitoral, mas é óbvio que para a base de convertidos é ótimo o apoio do Milei. Agora, o que seria bom é uma conversa reservada de Milei com Flávio para dizer que, no fundo, a motosserra era só um símbolo para mostrar que ia cortar o tamanho do Estado, que ia cortar a corrupção, que ia cortar os pés da esquerda. É isso que representou tão bem o símbolo da motosserra. E é isso que falta nos nossos candidatos. Um símbolo para representar aquilo que será feito de verdade.
Você, Bruno Moza, sua avaliação e leitura a partir da confirmação da viagem de Javier Milei ao Brasil.
Uma sinalização importante, que obviamente já era muito clara. Eu lembro quando eu estive lá nas eleições, que eu tive o prazer de estar com ele, alguns membros da família do Bolsonaro estavam lá, mais especificamente o Eduardo, que estava super próximo ali. Então, não é novidade nenhuma que essa aproximação ela é bastante natural. Milei sempre defendeu ali também todas as arbitrariedades que vêm acontecendo ao longo desse processo. E é uma sinalização importante. Se Flávio for eleito, Milei, que tem uma boa entrada agora com os Estados Unidos, deverá colocar o Brasil exatamente nessa trilha junto com o restante dos países da América Latina. Então, esperemos. E o mais importante de tudo, eu espero que, se Flávio for eleito, ele tenha a condição de conviver bastante com Milei e importar as ideias genuínas e verdadeiras de corte da máquina pública, que claramente já deram resultados na Argentina.
Zé, agora preciso confirmar para a nossa audiência qual foi o resultado da enquete do dia. Nós questionamos o nosso público a respeito da imagem de Michele Bolsonaro, a percepção do público sobre Michele Bolsonaro. A pergunta que estava no nosso YouTube: você acha que Michele Bolsonaro saiu enfraquecida ou fortalecida das desavenças, né, aquelas brigas, as trocas de farpas públicas com o enteado mais velho, Flávio Bolsonaro? Aí nós tivemos 70%, olha que interessante, hein? 70% acham que Michele saiu enfraquecida, pois as desavenças não repercutiram bem. Está em linha com a leitura feita pelo Bruno Musa, muito interessante. Já para 30%, esse grupo entende que Michele saiu fortalecida, porque ela tem o apoio de boa parte das mulheres ou do eleitorado de direita. Uma leitura interessante a respeito das pessoas que avaliam esse tema. Certamente a gente vai voltar a tratar disso ao longo da programação, mas eu acho que principalmente por conta da criação desse movimento, né, esse grupo chamado Imparáveis, que foi destacado pelo nosso repórter André Anelli. Tem uma conta, inclusive, que foi aberta no Instagram, Imparáveis, Michele Bolsonaro, provavelmente tentando investir nesse grupo de mulheres de direita que devem debater algumas matérias, temas, a agenda, enfim. E aí o Dávila até chegou a fazer a leitura. Deve ser um movimento suprapartidário, né? Eles não devem tentar transformar isso em uma sigla partidária ou entrar, formalizar um pedido junto ao TSE. A gente vai aguardar, naturalmente, os desdobramentos e também o avanço desse grupo chamado Imparáveis. Bem, agora chegou o momento de me despedir. De me despedir do programa e de você. Foram mais de 3 anos por aqui como titular na apresentação do programa Os Pingos nos Is. Eu sou muito grato à Jovem Pan, à direção, aos comentaristas, aos colegas por tantos bons momentos. Mas eu preciso agradecer principalmente a você, você que gosta do programa, que sempre me prestigiou. Foi muito bom estarmos juntos. Agora, na vida, claro, os ciclos se encerram. E o meu, por aqui, termina hoje. Só que nós continuaremos juntos na programação da Jovem Pan. Então, um até breve. Agora, quem se despede hoje também é o nosso Luiz Felipe Dávila. Dávila, muito obrigado, viu? E até breve.
Muito obrigado você, Caniato, Musa, Mota. Foi um grande prazer compartilhar essa bancada com esse time extraordinário de comentaristas, debatedores. Eu tenho certeza que a gente só ajudou a melhorar a capacidade das pessoas refletirem sobre as notícias do dia a dia. Eu também me despeço da bancada do Pingos nos Is e volto a partir de segunda-feira para a bancada do 3 em 1. Espero você na bancada do 3 em 1 também.
Legal, muito bacana. Mota, muito obrigado pela parceria, meu amigo. Grande abraço, boa sorte para você.
Caniato, um prazer e uma honra trabalhar com você e com o Dávila. Eu poucas vezes na vida tive um privilégio como esse. Eu é que agradeço a vocês.
Musa, foi um grande prazer. Um grande abraço, a gente se cruza por aí.
Todo meu, de verdade, desde janeiro aqui ao seu lado. Caniato, muito prazer. Espero que tenhamos outras oportunidades. Obrigado de coração e parabéns por todo o trabalho que você realiza.
Muito obrigado. Um forte abraço aos nossos comentaristas, aos amigos da produção, a toda a direção. A gente segue na programação da Jovem Pan e vocês, a partir de segunda, vão continuar prestigiando os Pingos nos Is com alguns ajustes. Eu desejo toda a sorte do mundo ao time que assume a partir da segunda-feira. Bem, não temos mais tempo, né? Ponto final nessa edição, agradecendo demais sua companhia, sua audiência e sugerindo que você continue na sintonia da Jovem Pan. Vem aí o Jornal Jovem Pan e um resumo com as informações mais importantes do dia, sob o comando do Thiago Berrage. Jovem Pan, jornalismo independente.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 8.